This is Growthaholics.
Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda a mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo. Falar de impacto nem sempre é algo simples para a maioria das pessoas. No mercado, é muito comum encontrar aquela visão de que para um negócio gerar lucro, ele precisa perseguir isso a qualquer custo. Mas é claro que não precisa ser assim. No episódio de hoje, eu converso com a Maria Eduarda Cavalcante, que é diretora de Novos Negócios e Inovação Aberta da Natura, e Sanderson Pageu, founder e CEO da Na Porta. É um papo objetivo com exemplos reais sobre as empresas que adotaram práticas sustentáveis como parte da estratégia e estão usando isso para crescerem e entregarem os melhores produtos para os seus clientes. Dá o play! Bom, pessoal, estou aqui com duas pessoas que vão ajudar a gente a fechar esse quebra-cabeça. E eu queria apresentar minha amiga aqui, a Maria Eduarda, vulgo Duda, que é diretora de inovação e novos negócios da Natura Co. É isso,
Duda? Isso aí. Então, certíssimo, tá, Pedro.
É isso aí. É isso aí, eu adoro ter amigos com cargos chiques, né? São pessoas, né, que fazem muita coisa legal e a Duda é uma dessas pessoas. E também tenho aqui o Sanderson, que é um empreendedor aqui que a gente tem a oportunidade, inclusive, de apoiar e trabalhar junto, que é o CEO do Na Porta. Então, eu queria te dar boas-vindas também, Sanderson.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Duda, aqui. Uma honra compartilhar com vocês hoje esse painel aí.
Boa. E, assim, o que, que eu queria começar, Sanderson, pedindo para você, né, quando a gente fala de negócios de impacto, né, a Ace não é uma gestora que costuma, né, se dizer como uma empresa de impacto, mas a gente tem várias práticas que depois, quando a gente senta, a gente vê. Né, por exemplo, pegar empreendedores de fora do eixo é uma das práticas, né? A gente estava recentemente em Porto Alegre juntos, né, Sandro? Isso é uma coisa que a gente acredita muito. E o Na Porta nos chamou muito a atenção por também ter essa conexão com o fora do eixo, né? Com a gente conseguir chegar, incluir mais pessoas no mercado. Então, explica para o pessoal o que o Na Porta faz aí para quem está nos ouvindo.
Boa, pessoal. Primeiro, aqui, em nome da minha sócia de comunicação, a gente tem uma missão agora de colocar isso para todo mundo, chamar a Na Porta, contexto de carinho de marca, pelo que a gente quer levar de solução. Você falou uma coisa, Pedrão, e é muito legal estar aqui compartilhando com a Natura, acho que você falou de impacto. Quando a Na Porta nasceu, ela nasceu num programa de aceleração do Founder Institute, uma frase que bateu muito, assim, martelo na nossa mente, foi: toda empresa de impacto depende das pessoas que estão à frente dela, não só quem criou, mas quem está ali à frente dela todo dia, se o impacto vai ser positivo ou negativo na nossa sociedade, né? E parecia muito simples, assim, quando o mentor ali da aceleração falou, comentou, isso ficou martelando. E não era Na Porta que tinha entrado no programa de aceleração, ela de fato foi pivotada e saiu de lá com essa solução de falar, cara, se a gente tem que impactar, se a gente tem essa missão de impactar, quem é que mais precisa ser impactado? E a gente começou a analisar todos os problemas e olhou para nossas histórias, né, de vida. Eu tenho mais 3 sócios, né, 2 sócios e uma sócia. A gente começou a juntar um pouquinho das histórias. E aí, né, tem um contexto de... Eu vim de uma periferia aqui da Zona Leste de São Paulo. Meus sócios vieram de mercado, né, no mundo de retail, né, na parte de varejo e tudo mais. E a gente olhou e falou, pô, sempre quem está nas periferias e favelas está à margem, né? Sempre estão nos extremos, sempre fica por último ali na fila de preferências, né? E hoje o que falta é, de fato, um nível de serviço. Quando a gente fala de uma entrega, foi uma época de pandemia onde a entrega, o delivery, ele veio muito, muito latente, né? Falavam que os mercados tinham acelerado 10 anos, mas a favela tinha regredido mais 10, porque tudo que ela dependia ainda não chegava de serviço. E a gente pegou, abraçou esse desafio de levar não só uma entrega, né, mas levar, acho que a gente fala muito aqui dentro de casa, levar dignidade para quem hoje mora numa região que muitas vezes nem tem um endereço, né? Então a pessoa já é penalizada, às vezes, por nem existir no mapa. E aí ela é duplamente penalizada quando ela tenta acessar um produto ou um serviço ali minimamente de qualidade, e ela é bloqueada na hora que ela coloca um endereço ou coloca a região que ela mora. Então foi para isso que nasceu Na Porta, acho que nasceu desse propósito. De fato, como que a gente pode impactar e ainda assim criar um negócio.
Muito legal. Eu acho que a gente está vendo mais exemplos, né, desse tipo de negócio, de pô, como é que a gente atende os desbancarizados, como é que... Eu acho que isso aí torna, no final do dia, sendo bastante capitalista aqui, torna a nossa economia né, realmente abrangente, né, para toda a população, que é o que todo mundo quer. E Duda... Quando a gente fala da Natura, né, a Natura é uma empresa que, pô, todo mundo associa as práticas de sustentabilidade, de impacto, né, e tem uma, depois a gente vai falar um pouco de propósito, e tem um propósito muito forte, até na figura, né, do carinhosamente aí, Dr. Luiz, né, que é o Luiz Seabra, que é um dos fundadores, que até hoje, né, tem uma voz muito ativa não só no que a empresa faz, mas nos corações aí da equipe. E comenta um pouco para quem não está talvez tão familiarizado, né, aquela coisa que tem muita gente que fala e tem muita gente que faz, né, e pouca gente que faz. E a Natura é uma empresa que fala, mas ela faz, e realmente as práticas vão muito profundamente em toda a operação, toda a cadeia de suprimento e tudo mais. Comenta um pouquinho como é que é isso na prática hoje, quando a gente fala de impacto e das crenças da empresa.
Legal, obrigada, Pedro. É um prazer estar aqui, Sanderson. Adorei também estar aqui ouvindo a sua história. E interessante você começar contando do seu negócio, comentando que todo negócio é de impacto, né? E essa lógica, ela permeou a Natura desde sua fundação, né? Então, é muito bonito ver novos empreendedores, né, seguindo uma lógica de impacto, se empoderando, né, e tendo uma consciência do impacto que os empreendedores, que seu negócio está escolhendo gerar no mundo. E, de fato, você pode gerar diversos impactos no mundo. Então, essa lógica, ela norteou nossos fundadores mais de 50 anos atrás, assim. Então, se você pega algumas entrevistas do Guilherme, o Guilherme Leal, né, um dos nossos fundadores, ele comenta, e ele fala isso de forma muito, muito pragmática, que o sucesso da Natura está diretamente ligado ao compromisso histórico com o desenvolvimento sustentável. Então, veja só, né? Então, ele está atrelando um sucesso do negócio, mais de 50 anos, sem dúvida, uma empresa brasileira que prosperou, que cresceu, que se tornou um capital aberto, que hoje tem uma presença global. Enfim, eu acho que a história da Natura é uma história que nos orgulha, que nos enche de orgulho, né, como brasileiros, mas também é uma história de um negócio que sempre evoluiu para encontrar novas formas de gerar impacto. E isso tem muito a ver com uma das crenças fundamentais da Natura, e se você pega todos os relatórios, enfim, os compromissos, né, propósito, e as nossas crenças que norteiam e devem nortear o negócio ao longo desses anos, existe uma crença que o valor e a longevidade de uma empresa, elas estão ligados a essa capacidade de contribuir para a evolução da sociedade e para o desenvolvimento sustentável. Então, veja só, a longevidade do negócio está ligado a um propósito maior de contribuir para a evolução da sociedade e para o crescimento sustentável. Então, quando isso é uma crença fundamental, todo o negócio, ele vai, e todas as escolhas de negócio, escolhas de produto, escolha de modelo comercial, dos ingredientes que você usa, da cadeia que você opera, elas estão norteadas para continuar, né, gerando impacto e sendo benéfico para a sociedade de muitas formas. Então, essa é uma crença muito fundamental, que de fato veio dos fundadores, mas mais de 50 anos depois, isso realmente permeia nossos principais processos, a forma como a gente gera inovação, a forma como a gente desenvolve nossos produtos, né? Então, uma relação muito forte com o que a gente chama de bioinovação, né? Então, a gente, de fato, está presente na Amazônia há mais de 20 anos, trabalhando junto com as comunidades, desenvolvendo um modelo de economia, né, que a gente até... Começou com uma economia sustentável, circular, e hoje a gente já fala de uma economia regenerativa, né? A gente vai falar um pouco mais disso, que de fato constrói um negócio. Obviamente a gente está lá né, tem uma parceria com as comunidades, a gente faz uma pesquisa muito forte acessando alguns desses conhecimentos tradicionais daquela comunidade, a gente coloca muita ciência estudando quais são esses benefícios desses ativos, a gente cria produtos incríveis, né, que realmente alinham ciência, performance, cheiros maravilhosos, isso volta para aquela comunidade, isso preserva aquela região, né, então hoje a gente já atua preservando mais de 2 milhões de hectares na Amazônia, e a gente tem meta para ir para 3 milhões de hectares dentro do nosso modelo de negócio que sustenta tudo isso, e aí a gente também entrega um produto incrível para o consumidor que ama esse produto, que compra e faz parte desse ciclo virtuoso de uma economia sustentável e regenerativa. Então, eu acho que tem um insight muito importante aqui também, né, que é como é que a gente segue evoluindo esse modelo, né? E tem uma crença, quando você está falando de negócio de impacto, que é, ao invés de você sair olhando para o mundo e buscando oportunidades de negócio, quando você olha para o mundo buscando resolver questões complexas de problemas sociais ou ambientais importantes, você também consegue encontrar oportunidades de negócio. Então, é quase como existe essa oportunidade da gente buscar negócios que também enderecem, e falando de forma prática, assim, tem muito negócio que você cria através de uma oportunidade que foi mapeada por uma dor social, ou que é o caso, por exemplo, do que a gente abriu aqui falando, o Sanderson contando, da situação das favelas, etc. E ele teve uma ideia de negócio que também, que começou buscando endereçar uma dor que existia ali naquela população, né?
Eu acho que é isso, né? Você tem aí uma população que não tem o mesmo acesso que o resto da população, mas tem interesse, desejo de participar, né? Assim como você tem, por exemplo, populações que estão fora do grid e às vezes não têm acesso e não participam de uma economia mais relevante. E eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, né? Eu acho que o pessoal sempre associa, e acho que a Duda falou muito bem, né? O pessoal sempre associa sustentabilidade a coisas que são acessórias ao negócio, né? Como assim, eu tenho a minha indústria, eu tenho meu negócio aqui, e aí eu tenho minha sustentabilidade como se fosse algo que neutralizasse o que eu faço aqui, né? E vocês dois, né, são exemplos de negócios que eu acho que quando a gente pensa no que a gente quer, quanto mais o negócio cresce, mais bem ele faz, né? Que é sempre a proposição da ACE, né? Quando a gente pensa na ACE, a gente não precisa neutralizar nada, né? Se a gente crescer, a gente vai impactar mais e a gente vai fazer mais o bem. Eu acho que os dois negócios, porque quando o pessoal pega a linha de, né, todo o supply chain da Natura, eu acho que é muito interessante porque existe toda essa preocupação desde a não fazer teste com animal, que é uma coisa legal, quase que é padrão, assim, né? Quando a gente olha no um consumidor vai avaliar um negócio, até coisas que o consumidor não tem a mais vaga ideia, né? Consumidor Sim. médio não tem ideia de que isso faz. E eu acho, e tem um elemento aqui que eu acho que é um celeiro fértil para a inovação. E eu quero ouvir o que vocês acham. Por quê? Porque a inovação vem da restrição, né? Então, quando a gente se depara, no caso do Sanderson, né, eu queria que você falasse um pouco, Sanderson. Quando a gente fala, olha, eu vou ser a última milha, né, de um negócio logístico que normalmente os negócios logísticos não têm interesse. E eles não têm interesse porque tem N razões ali no meio. É muito perigoso, ou é difícil o acesso, é mais caro. E aí vem o papel, né? Quando a gente cria uma restrição, um gap, a inovação vem aí, né? Ela vem aí, assim como quando a Duda fala que, pô, a gente não vai usar produtos químicos que vão agredir o consumidor, mesmo que outras empresas do setor usem esse produto, então a gente vai ter que ser criativo e buscar uma outra maneira de fazer esse produto. Quando você pensa no seu negócio, né, Sanderson, que é um negócio que operacionalmente é difícil, né? Não é simples executar. Como é que você resolve alguns problemas que são bastante óbvios ali, operacionais, né?
Boa, bem difícil essa pergunta, mas acho que é engraçado, né? Eu estava num evento, vários empreendedores, empreendedoras, e cada um tem uma definição, acho que para a parte de inovação, né? Mas acho que todo mundo, independente de mudar a definição, concorda no eixo central, né? A inovação, ela meio que beira a genialidade e a loucura, né? Acho de você tentar desafiar e tudo mais. E com a Na Porta, acho que não é diferente. Acho que todo mundo que veio do meio de e-commerce, de varejo, olhava o contexto de área de risco, quando você bloqueia uma região e tudo mais, pelo quesito, não vou dizer só de preconceito, que isso é um ponto importante de falar, porque a Na Porta, basicamente o nosso primeiro ano, metade do segundo ano, foi vencendo essa primeira barreira do preconceito dos próprios embarcadores, seja com a região, seja com os dados que aquele embarcador tem internamente, que ele olha o dado histórico e fala, é ruim esse indicador, a gente não conseguiu melhorar, então bloqueia. E aí a gente vai e ataca justamente por quê? Né? O famoso desafiar o status quo, né? Tem um nome bonitinho, né? Mas por quê? Às vezes eu pergunto assim, você é tão ingênuo ou é tão louco, né? De tentar fazer isso com seus sócios? A logística por si só no Brasil, né? Vou pegar especificamente, ela já é complexa. Aí você foi lá e resolveu trabalhar numa área complexa que você não consegue roteirizar, que você não consegue ter uma padronização, que tem uma insegurança maior. Aí quem vem desse território... Aí você fala, peraí, tá, complexo, concordo, irregularidade, concordo, falta de urbanização, concordo, mas mais perigoso baseado em quê? Que aí é claro, né, você tem contexto de mídia, você tem algumas informações, mas quem mora lá, nessas regiões, sabe que mais de 99% da galera é uma galera batalhadora demais. Quem acorda 5 da manhã para ir pro trabalho, volta 9 da noite, ainda tem que cuidar de família, ainda tem que cuidar de casa, assim como foi minha mãe, minha avó, minhas tias, todo mundo que eu conheço. E é legal hoje tá dividindo aqui, falando sobre, acho que, impacto, porque muitas das coisas a gente tem que puxar benchmark. Não tem um benchmark de falar uma empresa que entrou numa área complexa. Então, a gente foi quem de fato foram as empresas que moveram e criaram esse espírito de comunidade nos territórios periféricos. E a Natura foi um dos benchmarks, né? Acho que, historicamente, eu posso falar por mim, né? Quantas mães... tias, primas, familiares, meus mesmo, próximos, vizinhas, sustentaram suas famílias, sendo revendedoras. Isso foi um benchmark como a gente podia criar um modelo de negócio que não fosse uma empresa chegando no território e só implementando ou explorando o território para levar uma solução. Então, a Na Porta como tecnologia, né, a gente quer cada vez mais entregar soluções para melhorar a assertividade, tanto que foi assim que nasceu o CEP Digital, né? Como que a gente conseguia entregar e roteirizar entregas dentro de territórios que nem tinham endereço? Então, vamos criar os endereços para a gente conseguir roteirizar. Como que a gente vai fazer o território ter uma assertividade melhor nas entregas, uma velocidade, para não ser mais caro, né? Tinha essa lógica, não ser mais caro, para a gente derrubar esse receio, essa insegurança. Pô, o próprio território pode fazer parte dessa solução. Então, a gente foi lá, criou agências locais com empreendedores, empreendedoras locais. Os entregadores, entregadoras, tem muitas entregadoras hoje dentro do contexto, são os próprios moradores. Então, a gente foi criando esse contexto de comunidade, aí vira uma tecnologia social, né? No contexto, você cria uma tecnologia social nisso. De fato, são desafios, né? E por incrível que pareça, trabalhar no território, para a gente, é o menor dos desafios. O nosso maior desafio é ainda derrubar a barreira do preconceito. A gente... quando ia vender a solução em diversos embarcadores, acho que não veio a casa aqui, falava, mas a favela não compra iPhone, essa galera não compra iPhone. E a gente sabia que muita gente às vezes parcelava 24 vezes, dava vida para poder comprar um produto de qualidade, porque às vezes é o único acesso que a pessoa teria para ter um produto de qualidade. A gente falava, embarcadores, não, mas eu entrego em 99,9% do território nacional, mas 40% das encomendas desse embarcador eram redespachadas pelo correio e paravam numa agência para o cliente retirar. De fato, é esse nível de serviço que você quer levar para o seu consumidor? Quanto dinheiro? E aí vamos falar, né, de negócio, né? Aqui a gente, é claro, tem uma questão de impacto, mas quando a gente inverteu essa chave de falar, o impacto ele acaba para o embarcador, né? Ele é a consequência, não como uma coisa paralela, igual você citou aqui, Pedro, mas ele faz parte, está englobado ali. Mas aí você traz dados também, cara, quanto dinheiro você está deixando na mesa? Olha o público, de fato. Então, de fato, quanto de negócio você está deixando na mesa? Quanto de oportunidade você está deixando na mesa? E a gente começou a provar isso em dados. Então, clientes que foram entrando com a gente têm o quesito de incremento nas vendas, a fidelidade de um consumidor É quando ele tem uma marca que pensa na experiência dele de consumo. E aí a gente vai vendo que o impacto ele está em todas as vertentes, né, do negócio. Não só do que a gente pensou, mas na entrega dele, no dia a dia. E aí ele tem que fazer parte do nosso DNA. Acho que essa é a parte mais difícil quando você se auto-intitula um negócio de impacto. Porque a gente também tem que aprender a falar não. É, assim como a gente já falou não para outros clientes, para uma startup, né, galera? Falar a realidade. Para uma startup, qualquer cliente é relevante. Você falar não para um cliente, uma marca gigante, porque ela está desalinhada com teus princípios, com teu DNA, é muito difícil. Mas é isso que acho que seta o nosso dia a dia.
Não, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que no final do dia, né, existem consumidores que vão se importar com a tua causa, né? Existem consumidores que não vão se importar com a tua causa, né? E no final do dia, o nosso trabalho é entregar produtos incríveis na mão dos consumidores, independente deles se importarem com a nossa causa ou não, porque isso vai avançar a causa de qualquer jeito, né? E eu acho que esse é o grande desafio, muitas vezes, né? Que nem eu estava falando com a Duda agora, sobre, pô, a Natura faz um monte de coisa. Acho que a maior parte das coisas que a Natura faz, o consumidor não sabe, né, assim, lá na ponta. E aí, Duda, se você puder compartilhar, que eu acho que é super interessante, justamente, assim, que tipo de... Se você puder compartilhar alguns exemplos de projetos, iniciativas que vocês têm para exemplificar isso, né, de não, até onde a gente vai em cima da nossa convicção, né? Eu acho que isso é muito legal na escala, né, que vocês operam, né, que a Natura opera.
Super bom. Só vou fazer um comentário que eu achei tão bonito, Sanderson, sua fala sobre como é que vocês encontraram as soluções para o negócio de vocês dentro do território e não de fora para dentro e sim de dentro para fora. E como vocês talvez tenham se inspirado em alguns desses modelos, de um modelo da Natura, porque quando você fala em tecnologia social, né, a gente também acredita muito, né, a principal força da tecnologia social, ela vem de um pensamento sistêmico e um pensamento em rede, né? E ele parte do pressuposto que o poder e o conhecimento está na ponta, né? Então, quando você estrutura a sua estratégia de negócio, ou seu modelo, ou você busca as soluções, compreendendo que a solução está na ponta e não no centro, essa é quando você destrava a potência da rede. Né? Então, quando eu comecei falando que o nosso compromisso histórico é com os impactos socioambientais, ele tem um elemento muito forte, que é o impacto social. E ele parte por a gente entender a potência que essa rede tem. Hoje são mais de 4 milhões de consultoras espalhadas, né, pela América Latina inteira, em territórios que nem o correio chega, ninguém chega, e a gente tem uma consultora lá vendendo produtos, se relacionando, falando de bem-estar bem, né, e os produtos chegam e ela arruma um jeito e as soluções... existem muitas soluções que acontecem ali dentro da ponta. Então, essa lógica que você estabeleceu, ela é muito bonita e ela realmente combina muito com a forma como a gente escalou, né? E aí eu já conecto isso com a tua pergunta, Pedro, porque quando você começa a escalar o negócio, é quando a gente tem as maiores... quando as polaridades aparecem, né? É quando você começa a ter esses conflitos, né? Como é que você vai escalar? Como é que você vai construir uma cadeia de plástico, né, que é uma embalagem, né, e que é um material que ainda precisa ser utilizado, mas que tem uma cadeia de alto impacto negativo, mas você precisa produzir 1 milhão, 2 milhões de unidades naquele período, porque você tem uma estratégia de Natal e essas consultoras, elas dependem desses produtos para venderem e terem suas rendas para alimentarem suas famílias. Como é que você faz as parcerias adequadas, de você faz os pedidos e os compromissos com os seus fornecedores para que a gente construa uma cadeia de plástico que tenha menos impacto e que a gente tope ter uma cadeia de plástico com menos impacto versus não ter plástico, né? Porque vamos pegar os extremos, né? Tem não ter plástico, tem um plástico muito ruim, que é um plástico, né, que a maioria da indústria de beleza usa, né, que é um single-use plastic, né, que é o pior de todos, que ele não é reciclável, né, ele não é reciclado, ele é usado uma vez e ele literalmente gera lixo. Né? Temos esse plástico, a gente tem empresas de beleza usando isso. E a gente tem não usar plástico, ou não usar embalagem nenhuma, quando a gente vai falar do impacto zero. Né? Não ou zero é muito difícil ter, né? A gente sempre gera impacto, a gente mapeia tudo isso. Ou tem uma embalagem mínima, uma embalagem regenerativo, embalagem que você planta, vira outra, né? Enfim, tem vários cenários aqui e a gente tem muitas empresas operando em pequena escala com baixíssimo impacto. Mas a gente ainda não consegue, ou não tem a tecnologia, ou não tem a escala para a gente fazer uma embalagem quase sem impacto para atender 1 milhão de unidades dentro de um contexto de uma alta venda. Então, quais são os compromissos e os que a gente vai ter que fazer para... vamos pegar o plástico, vamos colocar isso como uma... inclusive, quando a gente fala de circularidade e de embalagem, esse é um dos principais temas internos da nossa área de desenvolvimento. Como é que a gente vai fazer, por hora, o melhor plástico possível, né? Então, a gente tem diversas embalagens, porque a gente está falando de plástico verde, né? Que não são plásticos que vêm do petróleo, sim, da cana-de-açúcar. São plásticos reciclados, né? Ou seja, eles tiram plástico do meio ambiente, a gente recicla isso. Eles são recicláveis, né? Então, eles já têm uma cadeia mais estabelecida. Então, a gente trabalha com refil, ou seja, a gente diminui esse impacto, né? Então, para quando aquele consumidor comprar de novo, ele não precisa comprar uma embalagem grande, pode comprar uma embalagem refil ou uma embalagem menor, né? Que já é uma das nossas inovações, acabou de lançar o primeiro hidratante para corpo concentrado, né? Então, você pega uma embalagem grande, vê uma bem pequenininha aqui com um produto concentrado, você mistura na água e ele vira um produto de 400 ml, né? Então, olha como esta inovação já gera uma redução de impacto muito grande. Isso é inovação aplicada. Mas a gente teve que fazer uma concessão de usar o melhor plástico possível, continuando investindo em cadeia e entendendo como é que a gente vai mitigar o impacto gerado por uma cadeia que ainda não está perfeita, porque o mundo ainda não está pronto para ter uma cadeia perfeita de plástico. E aí a gente vai ter que compensar isso de outra forma, né? E é por isso que é tão importante a gente mensurar os impactos das nossas cadeias, dos nossos fornecedores, fazer os bons compromissos relacionados à inovação, porque se a gente está comprometido a ter impacto zero, né, a Natura tem mais de 10 anos que é carbono neutro, a gente precisa compensar isso de alguma forma, que seja em projetos socioambientais, que seja através do replante, que seja através das áreas que a gente mantém regenerando na Amazônia. Então, você vai compensando o negócio através das suas escolhas, mas partindo do pressuposto que a gente quer que esse negócio não gere um impacto negativo. Isso não é suficiente para a gente. A gente quer não só que a gente não gere um impacto negativo, a gente quer que a gente não zere impacto algum, e agora a gente quer começar a gerar impactos positivos no todo desse negócio em escala. E isso é muito difícil, né? Você precisa de muitos parceiros e aí você tem toda a razão, Sanderson, assim, você precisa de muitos parceiros que acreditem muito neste objetivo de longo prazo. Porque senão a gente não consegue sozinho, né? Estar com os parceiros certos faz muita diferença, porque eles entendem as suas escolhas e eles nos ajudam a mitigar o impacto dessas escolhas enquanto não temos soluções melhores, né, para atuar.
Nisso, acho que você falou uma coisa que toca muito no, acho que nas conversas aqui com meu sócio, principalmente com os meus sócios, é mais difícil quando você está grande e precisa repensar toda a cadeia, né? É difícil você começar já tentando mirar no certo, mas fica 10 vezes mais difícil depois que está grande. A gente vê uma companhia também da Natura, essa movimentação é quase que renascimento, né? Acho que em vários aspectos, tem muita coisa ali já antiga, né? Vamos dizer assim, já meio quadrada, que até você conseguir adequar. E ter parceiros, acho que foi o essencial, porque a Anaporta não estaria de pé se a gente não tivesse um primeiro... Vamos dizer, a gente não chama nem de cliente, chama todos de parceiros, de fato, que acreditou. Falou, cara, vamos tentar, vamos ver qual é. Esteve aberto, né, a se desenvolver, a entender também o território, não olhar só como projeto de sustentabilidade ou projeto de impacto. Muitas das vezes, quando a gente ia negociar com parceiros, falar, não, fala com o time de sustentabilidade que ONG tem que falar com eles. ONG não é aqui com time de contratação, não. Então, foi muito difícil chegar no primeiro. Com o primeiro, a gente foi criando soluções e melhorando cada vez mais também a proposta, o próprio produto, para entregar ainda mais valor. Hoje, o impacto que a gente entrega, e isso é muito, muito importante, ele não é um impacto só da Anaporta, ele é um impacto dos nossos parceiros, porque a gente sabe o quão importante isso é na cadeia também de fornecimento dos nossos parceiros, que eles têm outras soluções, né, outros parceiros, outras soluções, que hoje não estão trazendo nem essa visão e nem essa preocupação de como você traz uma malha logística, vamos dizer assim, né, que a nossa solução é uma malha logística limpa, né, hoje a gente tem operações aí 100% elétricas e tudo mais dentro de favela, que é uma coisa inimaginável alguns anos atrás, Mas também entregando os indicadores. Olha o que a sua venda, né, dentro do território gera para o próprio território. Né? Uma compra dentro do território gera renda para 3, 4 pessoas dentro daquele mesmo território. Isso eu acho que foi uma sacada genial quando os parceiros importaram e a Anaporta está em pé por conta deles, né?
Eu acho super interessante isso que vocês falaram, né? Porque quando a gente se entende dentro de um ecossistema, né, invariavelmente a gente tem que trabalhar com parceiros, que inclusive é um dos princípios aí que a gente trabalha com inovação, né? Ninguém inova sozinho, a gente sempre inova com parceiros e que de alguma maneira tem, compartilham com as nossas crenças, né? E eu acho super importante, eu acho que, por exemplo, o Anaporta vai ajudar muitas empresas que são parceiras, né, lá na ponta, né, como clientes, a trabalharem os seus indicadores, né, e a Natura também trabalha com toda a cadeia dela de suprimentos nisso. Aproveitando que estamos falando de novos negócios e inovação, tem uma formação completa do tema para te indicar. Estou falando da formação Business Innovation da Future Dojo. Seus módulos percorrem os princípios básicos de inovação e conteúdos importantes no dia a dia de alguém da área, como mapeamento de oportunidades, entendimento da cadeia de valor de um negócio, gestão de projetos, stakeholders e muito mais. A formação Business Innovation, entre vários outros cursos e conteúdos, estão disponíveis para assinantes da Future Dojo. Confira mais detalhes no link da descrição do podcast. Eu queria puxar aqui o gancho com a Duda, que eu falei lá no início, né? A gente fala do propósito. E o propósito virou meio que uma... quase como se fosse um sinônimo de... ajudar os outros, né? Quando fala, tem meu propósito. E propósito virou meio que copy-paste. E o propósito, na verdade, ele é uma ferramenta muito importante, especialmente quando a gente está empreendendo, né? No caso do Sam, porque a vida não é muito fácil. E o propósito é aquele quando a gente olha, a gente para, nossa, eu tive um dia horrível, cliente cancelou, o que eu achava que ia dar certo não deu. E aí a gente olha para o propósito e fala, legal, amanhã vai ser diferente, eu vou continuar seguindo o meu propósito. Então, o propósito é uma ferramenta para empreendedores para continuar. Mas também é uma ferramenta, né, Duda, que ajuda a reunir pessoas que pensam parecido e ajuda a gente a tomar decisões, né? E acho que isso, eu falei lá no início do Luiz, e como que isso... norteia as discussões de vocês, né? Como é que a Natura utiliza o propósito como ferramenta para fazer atingir, né, a sua visão aí de futuro?
Muito bom, Pedro. Essa é uma pergunta muito boa e eu acho que a gente... eu acho que tem uma eu estou na Natura há 14 anos, né? Então, vivi diversas fases, né? Entrei quando era apenas uma empresa brasileira, né? Que tinha, né, algumas escolhas que a gente, né, se admirava muito, que estavam relacionadas ao propósito, e agora essa empresa global, enfim, de capital aberto, enfim, depois das aquisições, enfim, tem toda uma trajetória de crescimento, mas que tem uma característica muito forte, assim, quando a gente tem um norte muito claro e a gente sabe quem a gente é, né, e a serviço de que estamos aqui, isso ajuda muito a fazer escolhas, que eu acho que é um dos maiores desafios dos empreendedores e dos negócios, né, como é que a gente faz boas escolhas. E outra coisa muito útil, é o propósito nos ajuda, propostas, crenças, né, elas nos ajudam especialmente em momentos de crise. Especialmente em momentos de crise, quando você realmente não sabe o que fazer, normalmente você voltar para olhar para dentro e relembrar por que estamos aqui e qual é a razão dessas escolhas, elas nos ajudam em um ambiente de extrema incerteza, né? E a gente viveu diversos momentos de extrema incerteza nos últimos anos. Isso norteia os planos de ação para um cenário que a gente não imagina, mas normalmente quando a gente resgata o propósito e a razão de ser, né, nos ajuda a tomar decisões melhores. Então, vou dar alguns exemplos, assim, de como eu vejo esses propósitos acontecendo na prática, e um muito recente, assim, que aconteceu semana passada, tá? Então, lembrando, assim, a razão de ser da Natura, né, então, que foi estabelecido lá atrás, né, pelos fundadores, é criar e comercializar produtos e serviços, tá? Sempre esteve na razão de ser, criar e comercializar produtos e serviços que promovam o bem-estar bem, tá? Então, o bem-estar bem é algo que se fala há muito tempo. E o que é o bem-estar bem, né? Bem-estar bem é a relação harmoniosa do indivíduo consigo mesmo, né? Então, quando você está bem com você, com o outro, né, com as pessoas, na qualidade, a gente está falando da qualidade das suas relações, né, do impacto social, do impacto positivo, e com o mundo, né. Então, parte do pressuposto, quando eu estou bem comigo, eu consigo estar bem com o outro, gerar relações harmoniosas e começar a gerar um impacto positivo no meio ambiente. Então, é uma lógica muito bonita, que vai do indivíduo para as relações e para o meio ambiente, né. Então, perceba que a gente, desde o começo, quando eu falo da Natura, eu venho falando disso, eu venho falando de relação harmoniosa, né, com o outro, através do impacto das relações, de atuação em rede, com o meio ambiente, né, através dessa construção desse modelo de negócio, né, que gera esse impacto. E essa relação consigo mesmo tem a ver com esse bem-estar, tem a ver com produtos, né, que fazem você ter um autoconhecimento diferente, uma automassagem, e também essa qualidade de vida e como é que esses nossos produtos e serviços também geram esse bem-estar pessoal, né. E aí também é muito atual, né, esse tema. A gente está falando de saúde mental, a gente está falando de um bem-estar que vai além do bem-estar físico, né. Então tudo isso cabe numa empresa que se propõe a manifestar o bem-estar bem. E as escolhas de negócio também, elas foram sendo impactadas pelo bem-estar bem, né. Quais são as outras empresas, marcas, produtos ou serviços que manifestam esse bem-estar bem de alguma forma? Isso nos ajudou a tomar decisões importantes de negócio no passado. E semana passada eu estava no encontro da liderança, né, lá no NASP, então estavam todos os diretores da corporação reunidos. E a gente estava fazendo uma revisão de estratégia, enfim, todo um trabalho muito, muito interessante, muito importante, assim, repactuando os KPIs do ano, enfim, algo muito comum, né, em reuniões de estratégia. E o nosso CEO, ele colocou na tela mais uma vez a razão de ser e as crenças. E a gente conversou mais uma vez sobre isso, qual era o impacto que aquela razão de ser tinha naquele ano que a gente estava construindo, nossos planos de execução, nas escolhas que faríamos. Então a gente sempre volta, né, em momentos difíceis, mas simples, a gente sempre volta para esse norte do bem-estar bem, porque normalmente nos ajuda em tudo, em inovação, em escolhas de negócio, em escolhas difíceis, a momentos de crise, a postura da Natura, inclusive na pandemia, né, que foi um momento muito, muito difícil para o mundo inteiro, a forma como a gente escolheu apoiar, né, a forma como a gente apoiou a nossa rede, todos os colaboradores, as consultoras, a mudança que a gente fez na nossa cadeia produtiva para parar de produzir talvez perfume, começar a produzir álcool em gel, né, e colocar isso na mão das nossas consultoras. Tudo isso parte de uma lógica do bem-estar bem, né, isso norteia todas essas decisões. Então, eu acho que facilita muito quando você tem um norte e um propósito muito claro, assim, facilita muito, inclusive, essa perpetuidade do negócio, né, e essa geração de impacto contínuo.
Porque a tendência é, muitas vezes, a gente tomar uma decisão talvez mais cartesiana, ou talvez mais, entre aspas, lógica, e muitas vezes negócios não funcionam desse jeito, né? A gente tem que entender o porquê, e é muito legal, né, pensar nos negócios dessa forma. E aí, Sanderson, pegando o gancho aí de você que está no início, né, da sua trajetória, que vai ser, tenho certeza, muito, muito brilhante, como é que você, entendendo o seu propósito, né, que você já deixou bem claro, como é que você escolhe pessoas nesse estágio inicial para você trazer a bordo, né? Porque não adianta só a pessoa ter uma crença, né? Você tem que também trazer uma pessoa que consiga entregar, para que você consiga levar o seu propósito para o mundo, né? Como é que você equilibra isso e atrai, e atrai não, mas como é que você encontra talentos para a sua jornada?
Nossa, cara, aqui, eu tenho que falar aqui, né? Acho que toda vez que fala de propósito de verdade, a Duda falou, acho que até arrepiei aqui. E, pô, entrar nessa parte, acho que é jogo de baixo, assim. Eu não sou um cara emotivo, mas eu tenho que me segurar aqui, né? Esquisito, porque, de fato, não empreender, né, Pedro? Você falou, empreender não é nada fácil, cara. Não, essa daqui já é minha terceira experiência, acho que na porta é muito recente, mas tomei muita pancada. Só que é uma parada, assim, que quem vem de quebrada, né? Quem vem de favela, cada um aí na sua região do Brasil tem um nome. Parece que a gente aprende por obrigação, né? Acho que por necessidade, vamos dizer assim, né? Você tem que intraempreender e tudo mais. E o propósito é uma parada, para alguns virou meio blasé, né? Propósito. Substituir aquela missão, visão, valores das empresas e falar, ah, agora é tudo propósito o nome, né? Mas quem entende de verdade isso, acho que... Aqui o meu cargo aqui é PPTO, né? Dentro da Na Porta, o meu cargo é PPTO, é pau pra toda obra. Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente falou, cara, a gente tem uma missão, a gente tem um negócio e de novo, eu vou trazer aqui o exemplo da Natura que a gente está conversando, porque às vezes você ser fiel no seu propósito não vai agradar a grande maioria, né? Você não vai agradar a grande maioria. Você vai, na verdade, ter que seguir aquilo, ser fiel e às vezes bater um pouco mais firme nesse quesito. E com a gente não é diferente, né? Então, como eu disse lá no início, a gente teve que, pelo propósito, dizer não para clientes, pelo propósito, escolher os caminhos que não são os mais fáceis, vamos dizer assim, as pedras ali ainda não estavam, né, todas no caminho, né? A gente teve que ir jogando as pedrinhas para poder construir esse caminho. Mas é uma coisa, e quando a gente fala exatamente essa palavra, tem uma coisa que marcou a nossa vida, marca e permeia, que virou quase... acho que toda empresa, né, tem aquela frase que fica estampada para todo mundo ver e falar, isso daqui é o mantra de toda a empresa, para a gente não foi diferente. Acho que todo aqui é uma montanha russa, né? Então a gente todo dia acha que vai mudar o mundo, né? E a primeira coisa que a gente mudou na mentalidade foi, cara, não tô começando, eu não preciso mudar a vida de 1 milhão de pessoas de uma vez, preciso mudar uma vida primeiro. E aí eu falo que eu me emociono porque eu mirei que eu queria mudar uma vida de qualquer pessoa ali dentro do território, e a primeira vida que foi impactada e transformada foi a minha. Então pensa assim, eu tinha uma visão muito limitada de mundo, vim de uma família muito humilde, minha família é indígena, do Nordeste do Brasil. Então eu tinha uma perspectiva que eu achava que meu futuro mesmo era ser um funcionário público, isso era ter estabilidade e tudo mais. Criar Na Porta para mudar a vida de outra pessoa mudou primeiro a minha. Acho que não estou rico, né? Estou, acho que de fato ali, rico é de alegria de ver os resultados. Mas ela me permitiu ver muita coisa, que eu achava que caiu uma escama dos olhos. E aí, para encontrar, né, Pedro, na sua pergunta, encontrar as pessoas, faz parte do propósito. Acho que a gente fala muito do impacto externo da Na Porta, mas a gente trouxe muita coisa. Acho que a nossa parte de sustentabilidade é o que a gente causa de impacto dentro. Então, o propósito ele faz parte da cultura, até porque a cultura a gente tem que pregar ali todos os dias, a gente está em construção constante. A gente tem algumas metas internas para isso, então, desde encarreiramento da galera do próprio território, a gente traz pessoas que entendem do que a gente está falando e onde a gente está atuando para trabalhar dentro do time de headcount da Na Porta. Então, são pessoas que vivem aquela linguagem, vivem aquela realidade. Quando a gente foi criando uma empresa que, de fato, é de verdade, eu não estou falando isso aqui para vocês para vender e tudo mais, a gente criou isso de verdade, isso aqui está incrustado, né, na cultura da Na Porta. Os bons talentos, eles são atraídos também. Então, às vezes uma startup não tem aquela melhor condição de ser a melhor remuneração do mercado, ser a mais competitiva, mas boas pessoas gostam também de bons desafios, né? Uhum. Então, a gente entendeu que esses talentos, e hoje a gente está montando aí, são mais de 20 pessoas hoje na Porta, é muito legal ver isso, eu brinco, né? Esses dias a gente fez um encontro com todos aqui em São Paulo, eu chorei, cara, na mesa. Falei, caramba, eu comecei na pandemia com um computador que nem fechava, um notebook que nem fechava, uma pantufa, e hoje tem mais de 20 pessoas trabalhando aqui dentro da Na Porta, mais de 100 entregadores hoje ganhando, sustentando sua família, e aí o time fez uma grande surpresa, assim, entregadores, né, agora na Páscoa, nesse período, mandaram depoimentos incríveis, assim, como é bom poder chegar no mercado, comprar um ovo de Páscoa para os meus filhos sem ter que fazer conta. Aí você fala assim, cara, tipo assim, se tudo der errado a partir de agora...
É isso.
Valeu a pena por isso. Então, de fato, o propósito ele te cura dentro desse processo difícil aí do dia a dia.
É isso aí. E acho que daí o teu papel, né, Sanderson, como CEO, é ficar constantemente relembrando as pessoas e mostrando isso, né, para a tua equipe. Olha só, pessoal, olha o impacto aqui, olha o que a gente está fazendo. E é muito legal, e às vezes a gente não consegue medir, mas você falou uma coisa muito legal de o perfil das pessoas, especialmente no estágio inicial de uma startup, que é muito mais movida pelo desafio e pelo propósito do que qualquer outra coisa, e elas são bem mais missionárias do que mercenárias e conseguem levar, né, a tua missão, teu propósito para outro patamar.
Ô Pedro, deixa eu só fazer um ponto aqui, que eu acho que é muito interessante, assim, enfim, Sandro, você está me emocionando várias vezes também aqui nessa entrevista, tá? Tá muito, muito bonito ouvir tua história, tua trajetória, enfim, todo esse negócio que você tá construindo. Tem uma falsa polaridade, eu diria, que é muito comum a gente ouvir no mercado, acho que vocês talvez já tenham ouvido, que é essa aparente contradição entre propósito e performance. Tá? E resultado, entrega de resultado financeiro. E elas não são separadas, né? Elas estão juntas. Né? Quando a gente tem um propósito muito claro de impacto, e a gente atrai as pessoas, né, por este propósito, mas também pela sua competência e foco em ampliar este propósito, a gente de fato tem um compromisso com entregas, com qualidade, né, com resultados, muito maior, inclusive, de empresas que não têm esse propósito tão grande, né? Então, as pessoas estão muito comprometidas, né? Então, eu acho que tem essa cultura da alta performance, é algo que a gente também tem muito forte na Natura, né? Então, a gente está tão encantado e conectado e comprometido com esse propósito ampliado, né? Você vê a força de vendas, por exemplo, vendas, essas mulheres, né? Mais de, né, quase 4 milhões de mulheres aí, né? Eu já trabalhei muito perto da força de vendas, a gente tem metas, né, importantes, e essas metas, elas se refletem em renda para aquelas mulheres, né? Então, claro que eu vou trabalhar muito por isso e querer superar esses resultados, porque a gente de fato vê a manifestação desse propósito. Isso vale para tudo, né? A importância da gente ter KPIs muito, muito adequados, monitoramento de meta, uma performance muito acurada ali, porque senão a gente não tem propósito, senão a gente não vai conseguir gerar impacto. O negócio, ele precisa crescer de diversas formas. Então, isso é algo que a gente tem conversado muito dentro da Natura, que é, vamos falar sobre resultados e performance, e isso está totalmente alinhado com o nosso propósito de bem-estar bem.
É isso aí. Mas só propósito não move agulha, né? A gente move agulha com propósito, mas uma execução disciplinada daquilo que a gente se propõe a fazer, mas a criatividade para a gente transpor os milhões de obstáculos que vão surgindo na nossa frente, né? Então, essa combinação, eu costumo... eu vou lançar um livro agora, estou dando spoiler aqui, no meio do ano, e aí eu coloco assim, qual que é a definição de execução, né, no contexto de um negócio? E eu falo assim, a execução é a construção disciplinada da visão. Né? Ou seja, você tem a sua visão de onde você quer chegar e você constrói isso de maneira disciplinada, ou seja, ela não está descasada com a sua visão, com o seu propósito, mas ela é uma forma de você realmente chegar lá. Né? Só propósito não move agulha, assim como só uma execução sem você ter uma direção também não move agulha. Eu acho que é importante ter as duas coisas.
Já garantiu o seu ingresso para o ACE Summit 2024? O ACE Summit é um evento para quem empreende, quem investe, quem revoluciona o mundo corporativo. E no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Frota 62 e co-founder da startup Gringo. E spoiler, tem muito mais gente boa vindo por aí. Garanta seu ingresso em acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Pronto, de volta à conversa.
E já estamos chegando aqui no final do nosso episódio, e eu queria já pegar nas palavras finais, né? Aproveitando que a gente vai ter um painel aqui que vai abordar temas similares ao que a gente está falando aqui no ACE Summit, que vai acontecer em julho, e vocês estão convidados, todos que estão ouvindo aqui, vai acontecer dia 26 de julho, e a gente vai ter um painel com o Agenor, né, que é um dos VPs da Natura, e a Monique Evely, que também é uma shark, aí trabalha há bastante tempo nessa área. Eu acho que vai ser um painel muito interessante. E eu queria pedir aí para os nossos dois convidados, no final agora desse episódio, começando com a Duda. Duda, para o pessoal que está nos ouvindo, tem uma coisa que eu não podia deixar de falar, que a gente tem um challenge muito legal rodando, né, que é um challenge que eu fico super empolgado, porque ele está tão bonito, né, a maneira como a gente construiu e a maneira como ele está sendo comunicado, né, que eu queria que você falasse um pouquinho aí para quem está nos ouvindo, quem tiver interessado em participar desse Innovation Challenge. E assim, eu nunca recebi tantas mensagens de pessoas que estão interessadas quanto esse challenge. Então, ele tem alguma coisa de especial que eu acho que vale a pena a gente falar. E daí, já suas palavras também de despedida aqui do episódio.
Pedro, perfeito. Eu estava exatamente pensando sobre isso, né? Como esse desafio que a gente tem aberto, né? Que é o terceiro Natura Innovation Challenge, que é um programa de aceleração para startups, ele tem tudo a ver com essa conversa que a gente está tendo, né? Então, a gente já fez uma edição no ano passado com foco em bem-estar bem, e esse ano a gente está buscando startups que tenham soluções inovadoras na temática de carbono, para endereçar exatamente um dos principais desafios ambientais, né? Do mundo hoje, do planeta hoje, que é redução de carbono. Enfim, tem diversas caminhos aí, oportunidades de startups e soluções que estão relacionadas a essa temática. E a gente, de fato, está fazendo essa chamada para a gente construir junto com esses empreendedores que têm um norte muito forte relacionado ao impacto, né? Então, o Innovation Challenge, esse programa, é de fato onde a gente une forças, né? Então, a gente tem todo o nosso time, né, que está atuando na Amazônia há muito tempo, a gente tem diversas soluções que já estão sendo implementadas, mas a gente tem uma clareza muito grande que para os próximos desafios, né, para as soluções que a gente precisa para escalar as nossas soluções de carbono, a gente precisa de empreendedores talentosos que estejam muito vinculados, né, e comprometidos com esse propósito de trabalhar carbono no mundo. Então, a gente está com esse programa aberto, as inscrições elas vão até o final de abril, né, 14 de abril, acho que vai ter um pouquinho de extensão. É um programa global, então a gente está, né, convidando empreendedores do mundo inteiro para participar junto conosco. E, obviamente, o Natura Innovation Challenge é um programa em parceria com a ACE, então estamos juntos aí nessa manifestação, unindo inovação com impacto positivo e com empreendedorismo, né? Então, estamos muito animados, muito felizes também com o retorno, com um retorno muito positivo, assim, dos empreendedores e do mercado e do ecossistema, né? Com um desafio tão, tão necessário e tão pujante, assim, né? Para todo mundo.
E fascinante, né? Acho que vale a pena. Quem quiser saber mais, pode entrar em naturainnovationchallenge.com. Tem lá todos os detalhes. Aí. Aliás, está super bonito lá. Tem muita informação bacana. E eu queria... Aqui. Tá aí, ó. Viu? Já temos um inscrito aqui na hora. O cara, durante o podcast, se inscreve para te ver o apelo.
Já está inscrito.
O apelo
só faltou
programa.
Falar o nome. Só faltou falar o nome da Ana Porta.
Aí, ó.
Ela simplesmente descreveu a gente aqui.
Aí, ó. E Sanderson, para o pessoal que está ouvindo você, como é que o pessoal pode usar os serviços, né? Quem está te ouvindo aqui, também tuas palavras finais, como é que o pessoal pode se juntar ao seu movimento de alguma maneira aí e apoiar, né, todas esse acesso que você está provendo aí as comunidades do Brasil, ainda não, nem perto da sua visão de onde você quer chegar, mas já movendo a agulha de uma maneira muito bacana. E convida o pessoal para se juntar à sua causa aí, Sanderson.
Boa, Pedrão. Cara, hoje tem uma coisa que é bem importante dizer, né? Na Porta, a gente nasceu com o principal propósito de tudo, né? A missão é nós sermos malha logística, né? Muita gente acha que a Ana Porta é um canal, um aplicativo da favela. Não, os nossos clientes, né? E a gente provoca que os nossos clientes são os varejistas, as marcas, né? Outros transportadores. Em alguns aspectos, a Ana Porta é bem low profile, né? Nosso papel é aproximar a marca com o território, né? Então, a gente tem essa atuação muito forte com o território, mas, de fato, é a marca XYZ que tem essa atuação e aproximação com o cliente. Fica mais fácil, né? Esse storytelling para o consumidor final de entender que ele pode comprar daquela marca e receber em casa, e não que aquela empresa tem aqueles clientes. É muito, muito mais difícil e complexo, né, desenhar esse fluxo na cabeça de um consumidor. Então, hoje, nossos clientes aí, né, nosso slogan é entregamos de tudo para todos, né, a gente tem aí desde clientes da área de alimentação, a moda, pet, então tudo, beleza, inclusive, também, né, já temos aí dentro do portfólio. Hoje, né, a gente faz essa chamada para os grandes embarcadores. De fato, aquilo que eu comentei mais cedo, né, quanto que você está deixando de oportunidade, não é nem de negócio, oportunidade de fato na mesa, às vezes por não olhar para um território que em algum momento foi um indicador negativo. Então, Pensa assim, hoje a gente já está processando em quase, a gente começou fazendo 10 entregas por dia, a gente já processa quase 7 a 10 mil pedidos por dia, né, dentro desses territórios. Olha a diferença, a gente está atuando em mais de 500 territórios entre Rio e São Paulo, mas a nossa missão esse ano é chegar muito mais longe, tem muito mais pessoas pelo Brasil espalhadas precisando da nossa solução. Então a chamada é embarcadores que queiram, né, fazer parte aí dessa transformação, levar de fato pertencimento. E também empreendedores de quebrada, assim como eu, que querem ali ter uma oportunidade de criar suas agências na porta. A gente está aí para ajudar vocês e poder fazer essa movimentação também dentro de cada um dos territórios. Então, a gente está só no começo, ainda comendo muito cuscuz, como eu digo aqui, vai em manhã, a gente está comendo cuscuz, só pegando força para, de fato, se Deus quiser, levar na porta de todo mundo aí, do norte a sul, né, do país.
Gostei do pitch. Na porta.digital, aí para quem está nos ouvindo, a gente vai colocar os dois links aí do Natura Challenge e do Na Porta nas notas aqui do episódio. E eu agradeço muito aí a participação de vocês. Foi um papo, voou aqui o tempo, adorei. E eu me conecto bastante aí com esse tema. Acho que os nossos ouvintes também vão gostar. Valeu, Duda. Valeu, Sanderson.
Obrigada, um prazer, gente.
E aí, pessoal, um abraço.
Um abraço.
Se você gostou desse episódio, compartilhe com colegas nas redes sociais e não esqueça de marcar @AceVentures. A gente adora quando você marca a gente e comenta sobre o episódio. E para aprofundar essa discussão, recomendo o episódio 229, no qual converso com a Lívia Brando, que é sócia da Vox Capital, sobre ESG. Foi só uma fase? O hype passou? Vem comigo para descobrir.